Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Tinha nascido o sol. Aos primeiros raios que partiam do Oriente e se desdobravam pela terra como uma vaga de luz, a natureza, rorejante dos orvalhos da noite, expandiu-se em toda a sua pompa tropical. A cavalgada atravessa agora uma zona, onde o sertão ainda inculto ostenta a riqueza de sua vária formação geológica. De um lado, os tabuleiros, com lenha uma vegetação pitoresca e original, que forma grupos ou ramalhetes de arbustos, semeados pelo branco areal e divididos por um interminável meandro. Do outro lado, o campo coberto de matas, no meio das quais destacam-se as clareiras, tapeteadas de verde grama e fechadas por cúpulas frondosas, como rústicos e graciosos camarins. A lenha várzea levemente ondulada com um regaço e coberta de grandes larmáguas formadas pelas águas das chuvas recentes. Do seio desse dilúvio surge uma criação vigorosa e eflenda, que parece virgem ainda, tal é a seiva que exubera da terra e rompe de toda a parte nos abrolhos e renovos. Alisam as carnaúbas que flutuam sobre as águas, como elegantes colunas, carregadas de esfestões de trepadeiras, donde pendem flores de todas as cores e aves de brilhante plumagem. Mais longe as toceiras de cardo desentalaçam suas sastes escrivadas de espinhos e ornadas de lindos frutos escarlates, que atraem um enxame de colibres. Aí dentro da selva espessa, fez a nambu seu ninho, onde piam os pintinhos em plumes. Era então força do inverno. Por toda esta vasta região, na qual um mês antes fora difícil encontrar uma gota d'água a não ser no fundo de alguma cacimba, rolam as torrentes impetuosas de riudazes formados em uma noite. A terra combusta, onde não se descobria nem mesmo uma raiz seca de capim, vestia-se de bastas messes de mimoso, que a viração da manhã anediava como a crina de um corcel. E eram já tão altas as relvas do pasto, que inclinando-se descobriam as reses ali ocultas. A vegetação incubada por muito tempo desenvolvia-se com tamanho arrojo, que mais parecia uma explosão. Sentiam-se os ímpetos da terra a abrolhar essa prodigiosa variedade de plantas que se disputavam o solo, e acumulavam-se umas sobre outras. Eram como cascatas de verdura a despenharem-se pelos varjedos, confundidas num turbilhão de folhas e flores, e sobrando não faz só, como as águas que a inundavam. A superfície de cada uma dessas grandes lagoas efêmeras, produzidas pelo inverno, tornara-se um solo fecundo, onde mil plantas palustres erguiam seus pâmpanos formando uma floresta aquática. Os cavalos em bandos e os magotes de éguas, soltos pela várzea, nitriam alegremente ao avistar a comitiva, e a seguiam por algum tempo rifando de prazer, enquanto os poldrinhos curveteavam travessos à cola das mães. Ao tropel dos animais surdiam das touceiras de panascos novilhos e garrotes mansos, que deitavam a correr pelo campo, mas o gado mocambeiro esgueirava-se pelas moitas e escondia-se manhoso à vista dos vaqueiros. Não era somente na terra, mas também no espaço que a vida sopitada durante a maior parte do ano jorrava agora com uma energia admirável. Havia festas nos ares. A festa suntuosa da natureza. No meio da orquestra concertada pelos cantos dos sabiás, das graúnas e das patativas, retiniu os clamores das maracanãs, os estrídulos das arapongas, e os gritos dos tis e das araras. Agora era um bando de jandaias que atravessava o espaço grasnando e ralhando, em demanda de outra carnauba onde pousar. Passava depois a trinar uma multidão de galos de campina, a cata do milhau, ou um enxame de chechels que pousava em um jato básico, e cobrindo-lhe os galhos mortos e nugidolhas, formava uma copa artificial com a sua luzida plumagem engramastada de ouro e púrpura. As jaçanas esvoavam por cima das lagoas e pousavam entre os juncos. Os currupiões brincavam nos galhos da cajazeira, e a industriosa colônia do sofrês construía seus ninhos em forma de bolsas penduradas pelos ramos da árvore hospitaleira. Nada, porém, mais gracioso e alegre do que os peritos verdes, de bico branco e tamanhos de um beija-flor, que adejam em bandos de 100 e mais, chileando, como uns garotinhos que são dos ares. Na cor parecem esmeraldas a voar, e no mimo e gentileza figuram os silfros desses campos, que tomassem aquela forma delicada para esconderem-se ao seio das magnólias silvestres. A essa hora em que o capitão Mor, com sua família, seguiu os tabuleiros em busca das margens do rio Quixeramobim, outra cavagada, que partira de ponto diverso, caminhava na mesma direção, e no passo em que ia, com pouco devia cortar o rumo da primeira. Compunha-se esta segundo capitão com Marcos Fragoso e seus hóspedes e parentes. Também eles vinham encourados, mas a vara de ferrão a tinham dado aos pajens para carregá-la, como outrora com as lanças usavam os cavaleiros de tratamento. O dono do bargado trazia consigo uma grande porção de vaqueiro, sob as ordens de José Bernardo, seu vaqueiro principal. Essa réco de sertanejos com os pajes formavam-lhe uma comitiva respeitável, que sem nenhuma aparência de escolta, era mais numerosa do que a do capitão Mor. Vinham logo após a comitiva uns comboeiros, tocando animais de carga. As canastras suspensas às albardas, que ainda se usavam então e vez das cangalhas, continham os aprestos necessários para o lauto almoço, depois da montearia. João Correia e Daniel Ferros Fer seguiam diante divertindo-se com os macaquinhos vermelhos, que saltavam pelos ramos a fazer-lhes caretas, ou que suspendiam-se pela cauda soltando uma surriada de mofa. Orem que, ao lado de Fragoso, quebrou afinal o silêncio com estas palavras, que pareciam completar reflexões anteriores. E para quando fica a nossa ida à Oiticica, primo Fragoso? Aquela que nos anunciou na mesma noite de nossa chegada. Não me parece já tão firme em sua resolução, e não sei se lhe diga, que acho-lhe pouco jeito para casado. Também a mim parecia isso impossível, respondeu Fragoso a rir. Mas depois que vi Dona Flor, o impossível é viver longe dela, e desde que não há outro meio. Mas então que espera? Tenho pensado, primo. Este Campelo é de uma desmarcada soberba. Ele andou outrora em competências com meu pai, e teria acabado seu inimigo, se a morte não o livrasse do homem que podia fazer-lhe frente neste sertão. Receia que lhe recuse a mão da filha.
É, no paz.
Não reparou que até agora ainda não veio dar-me a boa-vinda, que é dia de rigor entre vizinhos. Contentou-se em mandar-me o seu guarda-costa ou ajudante, como chama, e isso apesar da hospitalidade que fomos pedir Zerolha ao passar por sua fazenda. Talvez por isso entendesse estava dispensado de vir pessoalmente, pois já nos havia mostrado o seu agasalho. Não é pura sobranceira que usa com a gente deste sertão. Julga-se acima de todos. Eu já o sabia por informações e acabei de certificar-me. Se não fosse a formosura e prendas filha, que me cativaram, já teria rompida. O meu vaqueiro, o penso o primo que me obedece, a cada ordem que lhe dou, sai-se com este mote. O Sr. Capitão Mar proibiu. Depois de nossa quejegada, recomendei-lhe que abrisse a represa da várzea para que as chuvas não alagassem o caminho, como o primo tem visto que é. E entendesse de minha parte com o Capitão Mor. E este sabe o que lhe disse. Seu patrão que me fale, ele mesmo. Veja o que podem em mim os olhos de Dona Flor.
Tudo isto, primo Fragoso, é razão para abrevir Vianedoso e decidi-lo quanto antes. Em sabendo suas intenções, o homem há de mudar.
Compreende, primo Orem, que se tal acontecesse, era uma afronta que eu, Marcos Fragoso, não sofro em ninguém, por mais poderoso que ele se julgue. Também tenho orgulho, e na minha família a paciência não é virtude de raça. Ainda ninguém ofendeu um Fragoso que não recebesse o castigo. Neste caso, tornemos ao Recife. Está assim tão apressado? Confesso que não tenho nenhuma curiosidade de ver Pozzo e em alto cá no sertão o rapto das Sabinas, disse Orem motejando. Este remoque estou alguma surpresa em Fragoso, que fitou o semblante de seu primo com desconfiança. Não se apercebeu disto o Orem, cujas palavras não tinham oculto sentido. Estou que não chegaremos a tal extremidade, replicou Fragoso no mesmo tom de gracejo. Apesar de toda a sua arrogância, o capitão Morca Campelo não há de ser tão difícil de contentar. Para mim é fora de dúvida. Onde irá ele achar melhor aliança? Em todo caso, eu estou prevenido. É o meio de enganar a esperança. E de indir que se malogue, acrescentou Fragoso vivamente. Não diga tanto. Pois eu afirmo. Desta vez foi Orem que fitou o olhar no rosto do Prímuga para ler a explicação de suas palavras. O sorriso de Fragoso ainda mais o embaraçou. O primo tem algum pósito? Não perguntou quando íamos ao Iticica, pois já estamos em caminho.
Ah! Então esta montearia?
Que ela era em honra de Diana, caçadora, eu sabia, mas não suspeitava que teríamos um eclipse da lua logo pela manhã. Assim de Mião prepara-se a arrebatar do céu a deusa. Pretendo enter-me com a Petamor na volta, conforme o que ele resolver,
Amanhã estaremos em sua fazenda para fazer-lhe o pedido com as cerimônias do costume e que ele não dispensa, ou iremos caminho do Recife. Desta alternativa é que eu não tenho receio. Havemos de tornar ao Recife, mas depois das bodas. Quem sabe? Podem fazer-se lá. Observou Fragoso com o mesmo sorriso mais malicioso que já uma vez excitara o reparo de Orém. Também é verdade, sem que haja necessidade de estar o primo Fragoso a falar por alusão e com palavras encobertas. Pois quer mais claro, primo Orém. O rapto das Sabinas de que falei há pouco efetuou-se no meio de uma festa.
Fui o danzante de Letim e já não tornando ao meu eutrópio.
Os romanos convidaram seus vizinhos para assistirem a uns jogos marçais. No meio do espetáculo os surpreenderam e tomaram-lhes as filhas. Aqui vem agora a história romana neste sertão. Olhe, as suas meias palavras seriam capazes de fazer-me desconfiar que esta monteria daria o mesmo fim. E que lhe pareceu ao vitre? Muito romano. Primo, bem vê que eu, na minha qualidade de togado, sou psolho aos meios conciliadores, edantarmatórico, como disse o velho Túlio. Não tenha susto. Tudo se há de fazer em boa e santa paz, eu espero. Demais, o capitão Mor não é homem com quem se arrisque em tais surpresas, pois anda sempre com boa escolta. No quer acho que obra como varão prudente, tornou Orém, aproveitando o ensejo para uma citação de Camões, que era seu poeta favorito. Eu nunca louvarei o capitão que diz, eu não cuidei. Tinham os dois achegado à beira de uma coroa de mato, onde já os esperavam Daniel Ferro e João Correia, parados ao pé de uma mariseira colossal. Era ali o ponto designado para o encontro com o capitão Mor. Ao cabo de breve espera, ouviram o tropel dos animais e os cavaleiros correram pressurosos a saudar as senhoras que já apareciam por entre o arvoredo do tabuleiro. Depois de trocadas as mais corteses saudações, seguiram juntas as duas cavalgadas. Temos uma excelente manhã mar à nossa montearia, Sor Capitão Mor, disse Marcos Fragoso. Excelente, em verdade, respondeu Campelo circulando com o olhar os horizontes, como quem ainda não se apercebera do tempo que fazia. Arnaldo, apesar de preparado para o encontro, não pôde conter o movimento pulsão que arrancou-lhe a chegada de Marcos Fragoso. Como, porém, estava afastado, ninguém reparou no seu gesto, nem percebeu o olhar com que ele marcava o destruidor de sua felicidade. Desde então, o sertanejo, que já se mostrava esquivo, afastou-se ainda mais e, a pretexto de não estorvar o caminho aos outros, desviou-se para o lado e seguiu por dentro do mato. Um só instante, porém, não tirava os olhos de Marcos Fragoso. Atento ao seu menor gesto, cogitava em entretanto consigo no que podia ocorrer nesse passeio, cujas consequências ele ia conjurando. Como bem se presume, o sertanejo desde a noite em que ouvira a conversa do Fragoso e seus amigos na varanda da casa do Bargado, não perdeu mais de vista o homem a quem ele considerava seu maior inimigo. Nessa observação o amuchilhava muito o velho Jol, que nos longos anos vividos no deserto adquirira a sagacidade de um índio. Depois da volta de Arnaldo à fazenda, o capitão Mor nunca mais falou do velho, nem aludiu ao fogo da capoeira. Era fato Teresia não ter existido para ele. E como não fosse crível que o capitão Mor deixasse ficar sem punição um caso tão grave, a gente da fazenda teve como certa a morte do solitário. Havia quem afirmasse que ele fora devorado pelas chamas, pois ainda encontrara um resto dos ossos queimados. O João Coité, porém, protestava, jurando por todos os santos, que João andava ao redor da casa em figura de lobisomem, e que ele já o tinha encontrado uma vez. Livre, pois, o velho das perseguições que sofria, consentiu Arnaldo que lhe deixasse furtivamente a gruta onde o abrigara, para ocultar-se nas vizinhanças do Bargado e trazê-lo ao corrente do que ali se passava. O Marcos Fragoso não deu mais um passo que o sertanejo não soubesse, seguia-o como sua sombra, e por mais de uma vez o vira aproximar-se da Uitici na esperança de fazer-se encontrado com Dona Flor. Foi assim que ele descobriu a Bonina e atinou com a razão do sumiço inexplicável da novilha, cujos rastro Inácio Goy e a sua gente não puderam descobrir. Tinha sido uma proeza do Aleixo Vargas que laçara a novilha no pasto e a levara aos ombros até o curral da fazenda do Bargado. O Marcos Fragoso o aplaudira a lembrança e preparou-se para no dia seguinte conduzir ele mesmo a fugitiva, toda enfeitada de nastros de fitas, e restituí-la à sua gentil senhora. A porteira do curral, porém, amanheceu aberta, e não houve mais notícia do animal. Os cães de vigia não tinham latido durante a noite para dar sinal, de modo que não se compreendia como se dera a fuga. O Moirão persignou-se, e assim para si que ali andavam artes de Arnaldo Bruxarias, o que vinha a dar no mesmo. Quando? 3 dias antes chegara ao Iticico o convite do capitão Marcos Fragoso para uma montearia, Arnaldo vinhou que Mancebo desejava, antes de pedir a mão de Dona Flor, mostrar ainda uma vez a donzela sua bizarria e captar-lhe a admiração. Nessa mesma noite, porém, observou ele uma circunstância que o pôs de sobreaviso. Tinha chegado à fazenda do Bargado na véspera um bando de gente armada, vinha dos Inhamuns, donde com certeza a forra chamara um próprio, que o Arnaldo vira partir 8 dias antes. Além disso, notou o sertantanejo nessa e nas seguintes noites uma arrumação e movimento d'armas de toda a casta, que mesmo para aqueles tempos de falta de segurança, eram desusados e indicavam preparativos de alguma expedição. Na véspera tornara ele já alta a sua herde na copa do Jacarandá, bem convencido de que o Fragoso tramava alguma coisa, e essa convicção ainda o dominava naquele momento. Também não lhe escapou a quantidade de vaqueiros e pajens que formavam a comitiva do dono do Bargado. Entretanto, não era isso que mais o inquietava, porém o receio de um perigo vago e indefinido, que ele sentia agitar-se em torno de si, mas que não podia apreender.